no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Agora em Brasília, 10 horas e 8 minutos.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. Mariana Machado, muito bom dia.
Muito bom dia para você, Bruno Melo. Bom dia, Brasília.
Aproveitando aqui o início de semana para desejar bom retorno às aulas, né, para todos os alunos da rede pública de ensino aqui do Distrito Federal, também retorno em muitas das escolas particulares e isso acaba mexendo bastante com a rotina das famílias, a rotina da cidade, tanto é que a gente tem muito mais gente circulando por aí, os impactos no trânsito. Desde mais cedo a Mariana Machado trouxe aqui para nós essa movimentação, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais dados sobre essa volta às aulas. E hoje eu convido os ouvintes a participarem dessa conversa do tema do dia, que vai ouvir o presidente do DR aqui no Distrito Federal, Fauzi Nakfu. A gente vai falar sobre os estudos que foram feitos pelo departamento para encontrar soluções para aquela região do Jardim Botânico, Mangueiral, São Sebastião, que é uma região que tem crescido bastante, com vários condomínios, projetos imobiliários estão sendo lançados ali, e o gargalo do trânsito já é evidente já há algum tempo. Tanto é que o governo do Distrito Federal já tem feito alguns projetos para tentar melhorar aquela situação, como, por exemplo, da construção do viaduto ali, do complexo de viadutos do Jardim Botânico, mas não tem sido suficiente. A impressão que a gente tem é que sempre os projetos de trânsito estão atrás da necessidade de crescimento daquela região. E com base, né, nessa avaliação, nesse diagnóstico, o DR realizou uma série de estudos e vai apresentar essas soluções, inclusive em reuniões para moradores, síndicos ali de condomínios daquela região, para mostrar o que pode ser feito a curto prazo, projetos que demandam um pouco mais de tempo, mas algumas soluções passam pela construção de outros viadutos, e isso já foi demonstrado pelo DR, mas agora há uma consolidação maior e uma solução que foi encontrada para a chamada Avenida do Sol. Então a gente vai dar todos esses detalhes daqui a pouquinho na entrevista com o presidente do DR e conto com a colaboração dos nossos ouvintes que podem mandar as mensagens aqui pelo WhatsApp no número 99666-9673. Se preferir, fale diretamente comigo pelo e-mail bruno.melo@cbn.com.br. Claro, você morador da região, mas diretamente interessado, mas quem quiser mandar aí de outras demandas, o canal está aberto, né, para todo mundo participar com a gente nessa segunda-feira, hoje, no tema do dia. Vamos para a movimentação da nossa reportagem, agora às 10h11. Marina Dantas aqui conosco. Marina, o seu destaque, muito bom dia.
Oi, Bruno. Bom dia para você, para Mariana e para todo mundo que nos acompanha. Um homem foi preso pela Polícia Militar por atear fogo contra a ex-companheira e seus familiares na tarde de ontem. O caso foi no Cruzeiro Velho. Segundo a PM, as equipes foram acionadas para verificar uma possível ocorrência de roubo em residência, motivada por gritos e pedidos de socorro vindos do imóvel. Ao chegarem no local, os policiais constataram que se tratava, na verdade, de uma tentativa de feminicídio. Segundo o porta-voz da PMDF, Major Edmar Oliveira, a vítima chamou o agressor até a sua casa, onde também estavam o cunhado, a irmã e a mãe, para terminar o relacionamento. E a reação dele foi imediata.
Segundo informações do cunhado, esse informou que após a comunicação do término, o autor teria se dirigido ao banheiro e retornado com o álcool que ele teoricamente teria trazido em sua mochila. Então ele tacou o álcool na vítima e em seus familiares. Neste momento, o cunhado entrou em luta corporal com o agressor, com o autor, mas ele conseguiu se desvencilhar e acender um isqueiro. Então, neste momento, iniciou um fogo que pegou na vítima, no cunhado e na irmã da vítima.
O SAMU e o Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas ao hospital. A mulher teve queimaduras de segundo grau em grande parte do corpo, o cunhado dela teve queimaduras nos braços e nas pernas e a irmã queimou os braços. O agressor também sofreu queimaduras em parte do corpo e, após o crime, fugiu do local. Ele foi preso depois, perto da antiga rodoferroviária, no Shopping Popular. O homem, que possui passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e ameaça, foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que agora investiga o caso. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. 10:03, Felipe Igreja também aqui conosco. Felipe, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Depois de 4 dias desaparecida na França, a engenheira brasileira Gabriele da Silva Monteiro, de 34 anos, natural aqui de Brasília, foi encontrada hoje, segundo relato de amigos nas redes sociais. Desde que ela havia sumido, ainda na semana passada, houve uma intensa mobilização de familiares e amigos pedindo ajuda para encontrar a mulher. Gabriele mora em Lyon desde 2017. Ela é engenheira, casada também com um engenheiro francês e tinha uma viagem marcada na última sexta-feira rumo à cidade de Rouen, onde participaria do casamento de uma amiga. Mas ela não embarcou nessa viagem e no apartamento dela, em Lyon, na França, ficaram celular, documentos, cartões bancários e o passaporte. Também não havia sinais de arrombamento na casa, o que chamou a atenção dos amigos, e o próprio marido foi quem registrou o desaparecimento dela ainda na semana passada. Desde então, houve uma intensa mobilização em busca da mulher e hoje ela foi encontrada. Uma das amigas de Gabriele afirmou que ela está com a integridade física preservada e recebendo atendimento médico neste momento, acompanhada dos familiares, mas não foram apresentados mais detalhes do estado de saúde de Gabriele. Ainda segundo essa amiga, maiores esclarecimentos serão prestados no momento oportuno, quando Gabriele e a família se sentirem preparados para falar sobre o caso. O fato, então, Bruno, é que ao final de toda essa mobilização, ela conseguiu, foi encontrada, foi localizada e no momento recebe, portanto, atendimento médico lá na França. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Felipe Igreja. Felipe que volta mais tarde com a gente no Campo e nas Quadras, para falar da rodada aí do Brasileirão, vacilo do Palmeiras, Flamengo não soube aproveitar.
E o pessoal que tem a chuteira um pouco maior assim pode começar a se preocupar com semiautomático, né?
Semiautomático agora, que brilhou na Copa, tá hoje deixando o flamenguista pé da vida.
Mas tem diferenças do da Copa pro do Brasileirão, a gente vai explicar.
Felipe vai explicar tudo. A gente também vai falar sobre a vitória ontem do Gama, né? O Gama obteve um resultado positivo contra o América do Rio Grande do Norte e agora vai disputar aí uma fase decisiva com grandes chances de acesso para a Série C, né, Felipe?
É, um acesso de um time do DF para qualquer divisão não acontece há mais de 20 anos, Bruno.
Muito bem. Felipe Igreja, muito obrigado aqui pela participação. A nota triste desse jogo aí do Gama foi a confusão generalizada na arquibancada após a partida. A Polícia Militar teve que agir. A gente tem matéria daqui a pouquinho sobre isso, né? E para dispersar os torcedores, foi usado ali spray de pimenta. A polícia teve que realmente agir e a gente vai falar sobre essa situação daqui a pouquinho também com a nossa reportagem. 10:16, outros destaques da nossa programação. Atenção aqui para essa informação, tá? Equipes de emergência vão realizar amanhã um simulado de acidente aeronáutico na região central de Brasília. Então, amanhã o pessoal vai perceber uma grande mobilização de viaturas, ambulâncias, agentes de trânsito, policiais, e tudo isso faz parte de uma simulação. A gente está avisando antes, né? E esse aviso também está sendo feito aí pela secretaria com bastante antecedência, porque, claro que vai chamar a atenção, os desavisados vão pensar que aconteceu uma tragédia. O treinamento vai simular a queda de uma aeronave aqui na área central de Brasília. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o objetivo é testar os protocolos de atendimento, resgate, controle do trânsito e atuação integrada dos órgãos envolvidos em uma ocorrência de grande porte. Para manter o ar de realismo dessa operação, o local da simulação não será divulgado antecipadamente. Então a gente só vai saber de fato esse detalhe do local amanhã. E também há aqui uma questão relacionada ao horário, foi informado apenas que vai ser pela manhã. Então a gente não sabe exatamente a partir de que horas, mas já fica todo mundo avisado sobre isso. O pessoal aqui avisa que o exercício não terá fogo real, nem vai oferecer qualquer risco à população e, por questões de segurança, a atividade não será aberta ao público. As forças de segurança também vão atuar no isolamento da área, na organização do trânsito e na coordenação da resposta. Segundo a secretaria, a expectativa é de que os impactos do trânsito devem ficar restritos ao entorno da operação e às rotas utilizadas pelos veículos de emergência. Não há previsão de interdições prolongadas. A questão é que a gente não tem a informação exata de onde vai ser a simulação. Então, amanhã a gente vai ter que acompanhar. E aí, no horário da manhã, se você perceber aí uma grande movimentação, ou de ambulâncias, carro de polícia, muito provavelmente está relacionado a essa simulação que vai ser realizada.
E claro que a gente destaca hoje também a volta às aulas, porque mais de 650 mil estudantes retornaram às escolas hoje. Apenas na rede pública são mais de 460 mil alunos que voltam após o período de recesso de julho. Primeiro dia que foi acompanhado de perto, inclusive pela secretária interina de Educação, Iedes Braga. Boa parte da rede privada também recebeu os alunos hoje. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF, são cerca de 190 mil estudantes voltando às salas, mas uma parcela ainda deve ter aí mais uma semana de férias e aí só volta às aulas na próxima segunda-feira, 3 de agosto. Agora, o fato é que o trânsito ficou muito intenso hoje, sobretudo nas proximidades, claro, das instituições de ensino. Até por isso, o DETRAN está reforçando a fiscalização com a campanha educativa de volta às aulas, é sempre feita nessa primeira semana, né, após as férias. Então, aos pais e aos responsáveis que contratarem o serviço de transporte escolar, fica aquela recomendação, né, de sempre consultar o site do DETRAN para verificar se a empresa escolhida está regularizada ou não. Acabou a moleza, viu, Bruno, do trânsito tranquilo. Agora a gente voltou ao normal, o trânsito burocrático de sempre.
10 horas e 20 minutos.
Assim é Brasília.
Hoje, com a participação do Onésimo Estafusa. Onésimo, seja bem-vindo, muito bom dia.
Oi, bom dia, Bruno, bom dia, Mariana, bom dia a todos da Rádio CBN, ouvintes.
Bom dia, Onésimo.
Bem, Onésimo, hoje a Mariana destacou o retorno às aulas e a gente vai aproveitar esse gancho para falar da importância da merenda escolar e também da transparência, né, no fornecimento desse importante item para os alunos, né, de toda a rede pública aqui no Distrito Federal. O Observatório Social de Brasília também acompanha esses investimentos.
Isso, Bruno, então. Vamos falar aqui da importância, né, dessa alimentação para os estudantes, né? Então, para muitos alunos, essa refeição na escola, ela é a principal fonte de nutrientes, né, do dia. Então, os alunos bem nutridos, eles apresentam maior capacidade de concentração, memória, retenção de conteúdos, né? E a oferta dessas refeições regulares atua como um forte estímulo, assim, para a frequência diária das aulas, né? E os cardápios normalmente são elaborados por nutricionista, que introduziram frutas, verduras e alimentos da agricultura familiar, principalmente, né? E o programa, ele nivela, assim, também dá condição de nivelar o aprendizado, permitindo que as crianças em vulnerabilidade, né, compitam em qualidade de em quantidade de condições, assim, com os outros alunos, né? Sim. Nós temos os dados gerais aqui, Bruno, do programa de alimentação escolar do DF. Eles atendem cerca de 450 mil estudantes em centenas de escolas, né? E são mais ou menos 490 mil refeições servidas por dia letivo, né? Então, veja, isso aí acaba movimentando o setor de alimentação, né? Acaba fortalecendo a agricultura familiar, né? Porque a legislação ela exige que no mínimo 45% dos recursos do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, comprem do pequeno produtor local. Então, o DF supera essa meta histórica, registrando mais de 55% de inserção de frutas, legumes, verduras, grãos. São quase 45 milhões para compra de 4,8 mil toneladas de gêneros alimentícios locais, né? Então, eu estou lembrando aqui, então, a participação do agricultor do DF é muito grande nesse sentido, né? E amanhã é o dia do agricultor, então quero aqui aproveitar e agradecer, né, os agricultores, porque é muito importante o trabalho que eles fazem, não só para as escolas, mas para todos nós, para a nossa alimentação em geral, né?
Agora, Onésimo, eu sei que você vai destacar outros dados importantes, né? Aliás, até sobre a qualidade dessa merenda, a preocupação que a gente deve ter sobre que tipo de alimento está sendo oferecido para esses alunos. E nos últimos anos, a gente também teve vários escândalos relacionados a essas merendas escolares, teve toda a polêmica em relação ao tipo de proteína que era oferecido para os alunos aqui no Distrito Federal, de baixa qualidade, sobre outros produtos ofertados, e isso é importante, né? Entra muito nessa questão da transparência. É um setor, como você bem destacou, que movimenta muito a área de alimentos aqui no Distrito Federal, e a gente tem que cobrar, né, para que seja também um alimento de qualidade saudável para esses alunos.
Isso mesmo, Bruno. Por isso que é importante a participação dos pais, dos alunos, né? Eu já vou passar para vocês aqui um link para todos os pais, um link onde eles podem fazer uma consulta ou fazer uma crítica também sobre alimentação escolar de modo a melhorá-la. Mas, Bruno, é importante ressaltar que realmente está havendo uma grande evolução nesse Programa Nacional de Alimentação Escolar em todo o Brasil. Mas aqui no DF, né, conforme eu já falei, 55% dos produtos estão vindo dessa agricultura familiar, o que provocou uma grande revolução na nossa agricultura, porque estimulou o cooperativismo, né? Houve crescimento de novos nichos de produção, né? Por exemplo, frutas, polpa de fruta, mel, filés de tilápia, enfim, acabou melhorando bastante a alimentação. E hoje, esses alimentos que antigamente tinha muito, que são os alimentos ultraprocessados, né, que entravam na mesa do trabalhador, por exemplo, salsicha, presunto, do trabalhador, não, do estudante, presunto, salsicha, essas coisas assim, hoje só 10% do orçamento do programa pode ser para comprar esse tipo de alimento. Mas aqui no DF, nós já não temos mais esse problema nas escolas públicas, tá? As escolas públicas não compram mais esses produtos ultraprocessados, a não ser ainda em festa junina, festa de escola, eles acabam ainda fazendo essas compras. Mas no dia a dia, na alimentação escolar, não existe mais esses alimentos ultraprocessados. Tem alimentos processados, tipo biscoito e etc., que não é de grande prejuízo à saúde pública, né? Vamos assim dizer. Tá? Então, o DF está muito bem nesse quesito, mas a gente precisa, enfim, procurar estar sempre presente na escola, fiscalizando, olhando se está de acordo com o cardápio, etc., porque senão esse programa pode ser desvirtuado, né?
Agora, qual que é a melhor forma, Onésimo, da comunidade escolar participar, né, com informações sobre a merenda?
Ah, tá. Então, inclusive, vamos dizer para você que se você for acompanhar hoje, desde a compra de produtos até esse produto chegar na mesa, no prato do estudante, vamos dizer assim, que existem uns gargalos severos, difíceis, porque existem diferentes plataformas para você fiscalizar a alimentação pública, tá? A alimentação escolar. Mas, assim, o pai do aluno, aquele, o próprio aluno, se quiser, pelo menos, avaliar a merenda, a alimentação que está chegando no prato, então tem um programa, um aplicativo que chama ePNAE, que é E de internet, né? E o PNAE de Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse aplicativo, qualquer pai, qualquer mãe pode entrar, tanto para acompanhar os repasses federais para o governo distrital, né? Como também avaliar a qualidade dessa alimentação, né? Isso pode ser feito pelo celular, tá? Nesse aplicativo. Então, o aplicativo chama ePNAE, né? Programa Nacional de Alimentação Escolar, tá?
Tá certo.
Então, também, quem quer ver mais, né? Quem quer entender um pouquinho mais, pode procurar o portal de transparência do DF. Vocês vão ver lá quantos contratos, parece que existe cerca de 80 contratos ligados à alimentação escolar. Então, você pode acompanhar esses contratos. Bom, não só isso, nós estamos aqui aguardando a Secretaria de Educação implementar uma plataforma que está em desenvolvimento, que deve permitir acompanhar a alimentação escolar no único lugar, alimentação desde a compra desses produtos até chegar ao prato do estudante. Então, isso é algo assim, que nós temos esperado bastante. E mais outra coisa, Bruno. Nós esperamos também que o governo do DF ou os deputados distritais atualizem a Lei 5.146 de 2013, né, que trata dessa questão da alimentação escolar, para alinhá-la com informações mais recentes, com guias de alimentação que já saíram mais recentemente, né? E essa lei, ela ainda é do tempo das cantinas particulares, que hoje só existem na escola particular, né? Então, assim, quero dizer para você, para o pai também, do aluno e para o aluno, que nós do Observatório Social fazemos visitas surpresa às escolas para conferir todos esses itens. Logicamente, a gente não faz sozinho. É o nosso representante que faz junto com o Conselho de Alimentação Escolar, que atua em todas as escolas do DF. Mas, assim mesmo, será muito bom se os alunos e os pais participarem, né, da avaliação dessa alimentação escolar, Bruno.
Maravilha. Onésimo, muito obrigado pelo papo de hoje. Até a próxima semana.
Até a próxima. Até mais.
10h31, repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para esse ano permaneceu em 1,99% pela quarta semana seguida. Para 2027, a expectativa caiu de 1,65% para 1,60%. Os dados estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A Caixa Econômica Federal deve terminar hoje de distribuir o lucro de quase 13 bilhões de reais do FGTS. Todos os 134 milhões de trabalhadores com saldo em 31 de dezembro de 2024 vão receber uma parcela. Os ganhos registrados em 2024 estão relacionados com operações de crédito imobiliário e aplicações em títulos públicos. Uma pesquisa Genial Quest, divulgada sobre a eleição no estado do Pará, mostra uma disputa acirrada entre a governadora Hanna Gassan, do MDB, e doutor Daniel Santos, do Podemos. Num cenário de segundo turno, os dois apareceram praticamente empatados na margem de erro. Hanna Gassan obteve 36% e Daniel Santos, 35%. O levantamento ouviu 900 eleitores entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança chega a 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o código PA04548/2026. E a Bolsa de Valores de São Paulo sobe 0,14% aos 174.286 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,24%, negociado a R$ 5,09. O euro vale R$ 5,79, elevação de 0,32%. No horário de Brasília, 10 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde? Mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
10 horas e 35 minutos.
Tema do dia CBN.
Hoje o nosso convidado é o presidente do DR no Distrito Federal, Fauzi Nakfu. Fauzi, seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia, Mariana.
Bom dia, Fauzi. Vocês.
Bem, Fauzi, bom dia. O diagnóstico a gente já tem há algum tempo sobre o trânsito ali daquela região que recebe, né, os carros que passam pela DF-001, a gente está falando de condomínios do Jardim Botânico, também ali do Mangueiral, de São Sebastião, e há algum tempo, com o crescimento daquela região, o trânsito ficou muito complicado. Basta que tenha qualquer ocorrência, um acidente, que os congestionamentos são praticamente constantes. E já há algum tempo também há a necessidade, né, já avaliada, de achar uma solução para tentar dar vazão a esse trânsito que tem se acumulado por ali. A gente já teve até a oportunidade aqui de conversar no programa, quando no momento o DR já tinha pensado em fazer alterações na Avenida do Sol, de outros viadutos que estão no planejamento para serem construídos ali. E esse planejamento parece ter avançado, né, Fauzi? Agora vocês já têm estudos bem adiantados para mostrar, inclusive, para os moradores da região, os síndicos lá dos condomínios, o que pode ser feito para tentar ajudar nesse trânsito. Então, queria deixar o espaço aqui, primeiramente, para você falar esses itens. O que vem aí pela frente para os moradores daquela região?
Perfeito, Bruno, perfeito. Essa região do Jardim Botânico, aí, a região ali do Tororó, é a região que mais cresce hoje, o Distrito Federal, é para aquela região ali. E realmente vem tendo um crescimento muito grande, principalmente dos veículos ali, que estão sempre tendo que descer ali na região do Lago Sul, ou pela ESAF, ou pela Ponte JK. E com essa quantidade, realmente dá uma retenção muito grande, e principalmente se tiver algum acidente, aí trava tudo ali. O governo já vem fazendo há vários anos, posso dizer aí, algumas intervenções naquela região, porque não é só uma intervenção ali que vai resolver os problemas. A gente tem que atuar em várias formas. Por exemplo, nós fizemos lá a duplicação da DF-140, vindo lá da região dos condomínios, lá do Tororó, que chama. Nós fizemos a restauração da DF-463, que é a que sobe de São Sebastião até chegar no viaduto do Mangueiral. O viaduto do Mangueiral já está em obras, só que com o projeto, porque como foi uma contratação integrada, a primeira fase desse contrato é com a execução dos projetos, detalhamento, definição desses projetos, e a empresa agora, o consórcio vencedor, está com esses projetos já praticamente todos aprovados pelo DR e começando obra agora já nos próximos dias ali no viaduto do Mangueiral. O viaduto do Jardim Botânico, um pouquinho mais para frente, ali na descida da ESAF, está pronto, funcionando e já melhorou muito a vida das pessoas. E a gente está trabalhando agora, e a semana passada foi discutido e aprovado pela governadora, a intervenção lá na descida para a Ponte JK. Porque ali vai ser um grande projeto, porque ele vai pegar não só quem está vindo dessa região que eu falei, São Sebastião, condomínios, Tororó, como também o pessoal da Avenida do Sol, quando subir essa pista estiver pronta, vai poder chegar ali também, aliviando a Avenida do Sol. Então, esse é um complexo ali. Então, só para os ouvintes entenderem. Na DF-01, que é aquela pista lá dos condomínios, ali do Rio de Montanha, do Solar de Brasília, descendo para a Ponte JK. Ali nós temos esse projeto pronto, com 4 viadutos, com mais uma faixa de ligação entre a descida para a Ponte JK e a descida da ESAF, que hoje é um ponto de estrangulamento ali, as pessoas devem perceber isso, você vem com 3 faixas e ela estrangula para 2 em cada sentido. Então, nesse projeto já inclui também mais uma faixa de cada lado. Além de 1 quilômetro duplicado também, descendo lá para a Avenida do Sol, lá naquela região lá do Quinhão 16, que a gente chama ali. Então, é uma grande obra, uma obra orçada em 82 milhões, que a gente já está viabilizando esse recurso para poder fazer essa obra virar realidade e aí melhorar muito isso aí. Numa outra etapa, Bruno, que seria sequente, teria o complemento da ligação desse balão da Avenida do JK, da descida da Ponte JK, até a Avenida do Sol, e por uma etapa, a revitalização da Avenida do Sol, com duplicação nos trechos que são possíveis e alargamento em outros que não tiverem possibilidade em função até já de serem áreas já ocupadas de um lado ou de outro com alguns condomínios. Então essa última parte está ainda no estudo um pouco mais aprofundado.
Então, Fauzi, como são muitas informações aqui, eu vou tentar pontuar. Temos esses estudos mostrando já a necessidade de construção de uma faixa a mais, tanto na descida para a Ponte JK, como na descida ali, também conhecida pela descida da 23. Isso a gente está falando nos dois sentidos. O que vocês avaliaram que é possível ter uma faixa a mais nos dois sentidos, na descida de um lado e também do outro.
Não. Eu me expressei mal, então. Vamos lá. É na DF-01 que teria essa faixa a mais, tá? Então, entre, só para o pessoal visualizar, entre o balão da descida da Ponte JK e o viaduto que desce para a ESAF, lá na DF-01 ela está com 2 faixas de cada lado. Essa pista que seria acrescido mais uma faixa de cada lado.
Entendi. Então, teríamos uma faixa de cada lado ali na DF-001. Eu já aproveito para colocar aqui uma questão do ouvinte, está relacionada a isso. O Ed Nelson está dizendo o seguinte: não adianta somente alargar as pistas ou fazer mais pistas se o trânsito vai travar quando há passagem de pedestres, por exemplo. E ele acusa que há falta de passarelas no local, e ele disse isso porque o Alto Mangueiral não foi ocupado nem 5% da capacidade. Tem também a possibilidade de construção dessas passarelas reclamadas pelos moradores da região?
Perfeito esse comentário aí, Bruno. Tem sim, nós já temos inclusive uma passarela dessas licitada e com previsão de início das obras aí até outubro, novembro, que é ali na descida para São Sebastião, ali próximo ao viaduto Mangueiral. Ali já é um ponto de grande travessia que já tem inclusive uma passarela licitada. Outro ponto complicado é próximo àqueles comércios ali do Jardim Botânico na DF-01, Ali você tem dois semáforos que realmente trava muito o trânsito e que a gente está estudando uma passarela. Qual que é o grande problema ali, Bruno e Mariana? Ali você tem uma rede de alta tensão que a gente está tentando sem interferir com essa rede, porque para tirar uma rede dessa aí é complicado. Então a gente tem que fazer esse estudo aí, como é que a gente faria por causa da questão da acessibilidade, que existe exige aquelas rampas grandes, né? E que vão muito para fora da pista. Então está sendo estudado. E ele tem toda a razão. Realmente a gente vai fazendo as intervenções para melhorar o fluxo viário, mas sem dar essa condição do pedestre atravessar de forma que não interfere, a gente não consegue vencer. Mas está sendo pensado, tá?
Sim. Tem aqui uma pergunta do nosso ouvinte sobre essa região. Vamos a ela.
A Avenida do Sol, ela é bem peculiar. Grande parte dela é impossível duplicar, porque as ruas já passam pregadas nas paredes do condomínio. Então eu queria entender que estudos são esses que o presidente do DR disse que fizeram em relação àquele trecho lá. Eu uso muito a Avenida do Sol, ela é muito comprida, entendeu? Dá mais de 10 km até lá embaixo, onde ela acaba. E que estudos são esses que eles vão duplicar aquela pista ali, que em sua grande parte ali não existe possibilidade de duplicar? Como é que vai ser feito isso?
Fauzi.
Excelente. Eu tinha até me antecipado na hora que eu falei que essa aí é a última etapa dessas grandes obras, porque justamente tem esses problemas que o nosso ouvinte falou. Você tem ali larguras que não permitem uma duplicação, porque já tem um muro de condomínio de um lado, de outro. E aí, Bruno, o que, que a gente está prevendo, até a ideia da nossa governadora, inclusive, foi de criar uma comissão, um grupo de comissão de estudo para isso, envolvendo vários órgãos, como DR, CEDU, DETRAN, vários órgãos que tem SEB, para poder a gente estar definindo como a gente fazer isso. Muitos trechos não vão conseguir realmente ter uma duplicação. Aí o que está sendo estudado nesse trecho que você não consegue duplicação? A gente está estudando o que a gente chama de binário, que é você, nesses indeterminados trechos, colocar somente num sentido a pista, visto que você vai ter essa outra avenida que eu te falei, que sai da Avenida do Sol e sai lá na ponte JK. Então, a gente poderia botar, por exemplo, a que está chegando na Avenida do Sol, no sentido final lá, né, Ouro Vermelho, aqueles condomínios, e um outro trecho subindo por essa pista nova para sair no balão da pista JK, da ponte JK. Então, isso aí a gente chama de binário. Só que isso tudo que eu estou adiantando requer realmente estudos grandes. Por quê? Porque pega realmente interferências fundiárias, pega interferências de redes. Tudo isso tem que ter um estudo muito minucioso para a gente poder concluir isso. Então, o nosso ouvinte pode ficar tranquilo que, obviamente, a Avenida do Sol, a gente não vai conseguir mexer esse ano lá, claro, e vamos focar justamente nesses estudos para que a hora que mexer, poder realmente resolver o problema com as várias formas que a gente tem.
A Marie Nogueira também tinha apontado a necessidade das passarelas, mas ela até disse que gostaria que fossem passarelas acessíveis, né? Queremos passarelas, por exemplo, como as do metrô, com comércio, acessibilidade e segurança. O modelo que está sendo pensado nesses pontos aí da 001 é do modelo de passarela tradicional, Fausto? Como é que é?
Todas as passarelas que o DR faz são acessíveis, inclusive que elas são no mesmo padrão das vias que tem BRT, e são passarelas de primeira qualidade. Questão de segurança é outra coisa, não dá para a gente misturar com o DR, que é um órgão obviamente, de execução das obras, a questão da segurança. Segurança é a gente tem que dar outro tratamento, que a nossa Secretaria de Segurança, a nossa Secretaria de Patrulha lá, vem trabalhando e vem melhorando muito isso aí já. Então, essa questão do comércio nas passarelas tem algumas questões contrárias que permitem a gente, que não permitem a gente fazer isso no momento, que também está sendo estudado. Mas o que a gente promete são passarelas acessíveis, com rampas, com as escadas, e para o pedestre poder passar. Inclusive, Bruno, a gente até aproveita essa questão aí, a gente ainda continua tendo muito óbito, principalmente, com pessoas tentando atravessar debaixo de passagens de passarelas. Então, o pedestre tem que ter também essa consciência, porque se tem a passarela, ele anda um pouquinho a mais e atravessa com segurança para a gente poder estar diminuindo esse número de mortes de travessia, né, de pedestre.
Eu só para contextualizar aqui, eu acho que a ouvinte estava dizendo mais sobre possibilidades de passagens subterrâneas, passarelas subterrâneas, né? Não pareceu o projeto ali para aquela região.
Ah, sim, não. Na passagem subterrânea, o grande problema é esse. A gente está estudando isso também, só que as passagens subterrâneas realmente aí tem que ser, sim, acopladas a um sistema aí, ou de comércio, ou de alguma forma que dê realmente uma tranquilidade, um conforto para o pedestre poder passar ali, né? Isso está sendo estudado, sim.
Bem, a gente já tem, então, portanto, essa informação da construção de mais uma faixa, tanto ali na DF-001, nesse trecho que vai do viaduto do Jardim Botânico até ali a descida para a Ponte JK, nos dois sentidos. Agora, a ouvinte aqui, a Ana Cristina, ela quer saber o seguinte, e o que adianta, porque o trânsito vai, enfim, estrangular lá na frente também, na chegada da ponte, né? Muitas vezes a gente tem os acidentes que acontecem na própria Ponte JK, o que trava tudo ali na região, e, ou no acesso, ou na saída da Ponte JK, em função da passagem daqueles pedestres naquela região. Aliás, é um outro ponto que a gente vai tratar daqui a pouquinho, apesar de saber que não é aí da gestão do DR, mas eu tenho sido questionado por muitos moradores da região sobre a decisão que foi tomada pelo Detran recentemente de reduzir a velocidade daquela via e também com o anúncio de que haverá instalação de semáforos ali naquele trecho das proximidades da Ponte JK. Então, o questionamento da ouvinte aqui, o que garante que mesmo com essas intervenções, lá na frente esse trânsito não vai congestionar novamente, Fauzi?
Não, veja bem, a ouvinte ela tem que entender, o trânsito ele é muito dinâmico e ninguém está aqui prometendo que todos os problemas vão ser solucionados de uma vez só. O trânsito, muitas vezes, você resolve, por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente fez o viaduto da descida do Jardim Botânico, muitas pessoas falaram, ah, isso não vai resolver porque é pontual, e quem falou isso quebrou a cara, porque resolveu muito a descida lá pela ISAF. As pessoas, a gente tem relatos de pessoas que gastavam antes 40, 50 minutos para chegar no plano piloto e hoje gastam 20 minutos, porque não tem mais aquela interferência. A mesma coisa nesse viaduto que a gente está anunciando agora, lá na descida da Ponte JK. Você elimina ali um ponto de entroncamento enorme que tem ali. Aí, obviamente, ah, beleza, aí você vai descer a Ponte JK, rumo ao plano, rumo ao centro, aí quando chegar lá depois da ponte, naquela avenida lá que você falou muito bem, na verdade é a responsabilidade do Detran, ali sai, não é uma rodovia do DR, mas que o Detran tem certeza que também está tratando de forma para dar segurança viária, né, que seria os nossos tantos motoristas quanto os pedestres poderem trafegar com uma forma segura, mas com fluidez, porque senão a gente trava todo o trânsito, né, dá segurança viária, mas trava o trânsito. Então a nossa briga é sempre essa, de dar fluidez com segurança viária. E a gente tem que resolver no ponto a ponto. Realmente a gente não vai conseguir nunca, só numa intervenção, resolver os problemas da cidade, não, que tem 2.100.000 veículos rodando, né?
Sim, o Adenilson quer saber exatamente sobre a obra do asfalto, o caminho da escola em São Sebastião, né? Ele fala que a empresa iniciou, mas ficou parada e teríamos que terminar essa obra antes de voltar às chuvas, se tem alguma previsão para isso, Fauzi.
Tem, o nosso ouvinte está falando da Aguilhada, é o núcleo rural Aguilhada, na região de São Sebastião. Essa obra começou, está em obras, porque lá a gente teve a necessidade de fazer alguns colchões drenantes, que a gente chama, que são intervenções de drenagem, porque lá tem trechos que deu água, né, afloramento de água, e aí a gente precisou fazer essas intervenções, nós estamos justamente fazendo isso para depois dar continuidade na sequência da pavimentação. Então é uma obra que já está contratada, que está em execução, e então em breve, tão logo fica pronto.
Então, Val, só para repassar aqui, enfim, os prazos, né, eu sei que vocês vão se reunir com síndicos dos condomínios aí da região do Jardim Botânico, do Mangueiral, de toda essa área, para apresentar, né, esses estudos, mas eu queria que você passasse para a gente, de concreto, o que já tem aí contratado ou que pode ser o próximo passo, né, dessas intervenções?
Olha só, A gente tem. Você já está furando aí um spoiler aí que a governadora vai conversar nessa reunião, Bruno. É, mas a ideia é a seguinte: o primeiro ponto a ser atacado é justamente esse complexo de viadutos na descida para a Ponte JK. Tá? Esse já, a gente já está com definições já bastante avançadas aí, e a governadora deve em breve autorizar esse procedimento licitatório. Desse complexo de viadutos com mais uma faixa no trecho que eu falei antes. Então, essa é a primeira etapa que a gente deve em breve anunciar.
Muito bem. E a construção de uma faixa na DF-001 a mais, né, dos ambos os lados, nesse trecho, passando aí pelos condomínios do Jardim Botânico, isso depende da construção, desse viaduto ou não?
Está no mesmo complexo, no mesmo projeto desse complexo, tá os quatro viadutos, as alças de acesso a eles, essa faixa adicional em cada sentido até a ESAF, e mais a duplicação de 1 quilômetro descendo rumo à Avenida do Sol também. Tudo isso faz parte de um projeto só que custou 82 milhões.
Tá certo. Eu agradeço aqui a participação do Fausto Nakfu. Aliás, ele tem reunião daqui a pouquinho e a gente vai liberar ele para participar por lá, mas desde já, muito obrigado pela contribuição, meu caro.
Eu que agradeço, Bruno e Mariano. Um abraço.
10 horas e 54 minutos. E até para dar uma satisfação aqui para os nossos ouvintes, acabou chegando perguntas sobre outras vias aqui do Distrito Federal. O pessoal quer saber de todo canto, né? Como é que vai ficar aquela obra, por exemplo, lá do Sudoeste, né, que está até agora lá, com uma obra que já está atrasada, inclusive, e não teve tantos avanços. Naquele caso em específico, que a gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos, é uma obra que é tocada pela Secretaria de Obras. E aí, apesar do DR também participar, mas não é o ente principal, o órgão principal que acaba gerindo aquela obra. Vamos tentar, em um outro momento, trazer aqui também o pessoal da Secretaria de Obras para falar sobre aquele trecho. E em demais vias aqui do Distrito Federal, a gente vai tentando abordar na medida do possível. Mas como hoje o Fausto já estava com uma agenda marcada e a gente tinha se comprometido a falar sobre esses projetos ali da região do Jardim Botânico, então a gente concentrou mais nesse assunto. Mas pelo menos no papel, no estudo, tem soluções interessantes ali para aquela região, né? Como, por exemplo, essa construção de um viaduto. Hoje a gente tem um balão ali para a descida, para a Ponte JK, o que está sendo colocado é que vai ser construído um viaduto ali naquele trecho. Também com a construção de uma faixa a mais de cada lado, então passaria a ter três faixas, né? Para os carros passarem ali em vez de duas hoje, nesse trecho aí da DF-001, e assim tentar melhorar o trânsito. E a outra questão que a gente vai ter que observar para saber qual o impacto que isso vai ter, e eu acho que vai ter um impacto grande, é quando o Detran, de fato, colocar o que eles prometeram, semáforos para a passagem dos pedestres ali depois da Ponte JK, né? Imagina. Fechando ali o semáforo, né, na passagem de um pedestre, travar o trânsito completamente. Eu hoje só consigo ver caos quando isso acontece. Não que a gente não seja a favor da segurança do pedestre, mas existiriam outras soluções para evitar interromper o trânsito por ali. Na prática, eu acho que vai ser muito complicado. Vamos ter que observar, quando essas medidas, enfim, estiverem implementadas. Enquanto isso, aquela região não para de crescer. Se você vê propaganda aí de condomínio, praticamente os novos condomínios se concentram ali naquela região. E a sensação, como eu disse, que a gente tem é que o planejamento viário está sempre um passo atrás do crescimento da região. Com essas novas soluções apresentadas, vamos ver se de fato vai melhorar para os moradores que ali ficam presos no congestionamento.
Bruno, você sabe que hoje teve gente achando que você era um dos ganhadores da Quina da Mega?
Por quê? Tinha morador de alguma região? Era
Então,
o quê?
sorteio foi ontem, né?
Eu nem joguei, só para registrar, tá?
Para que conste aqui, né?
Para constar.
É porque acontece, foram duas apostas feitas aqui no DF que acertaram a quina e aí faturaram mais de 28 mil reais cada. Uma delas foi online, a outra foi feita em uma lotérica da Asa Norte. E aí, quando eu falei isso mais cedo, você ainda não tinha chegado aqui no estúdio, né? O pessoal falou, Asa Norte, alguém ainda não apareceu hoje, será? Mas com 28 mil você não ia sumir,
não,
né, Bruno?
Não, não ia sumir. Para assumir tinha que ser muito mais, né? E eu também já estava aqui na redação, é porque a Mari não me viu. Então, não fui eu. Eu não joguei, não ganhei nada. Nem no Nota Legal nunca ganhei o prêmio de 100 reais. Então, de sorteio, eu não trato de trabalhar e acordar cedo para trabalhar não, para ver se...
Então, pois é. Mas também ninguém acertou o prêmio máximo, tá? Ninguém acertou as 6 dezenas, então o prêmio acumulou. E aí, o próximo sorteio está marcado para amanhã, por enquanto, o valor estimado é de 78 milhões de reais. Aí já dá para assumir, né?
Aí já dá para pensar em comprar uma casa na praia, né? E, enfim, curtir o dinheiro.
Você é desses que acha que se ganhou ali um prêmio menor, gastou a sorte, não ganhou o próximo?
Eu tenho essas coisas.
Você tem?
Até no prêmio de 100 reais, o Nota Legal, né? Sei lá, se for perto assim... Oh, o sorteio do Nota Legal vai ser em novembro, o segundo.
5
né?
de novembro.
É perto da quase da mega da virada ali em dezembro. Então, se for para ganhar no sorteio do Nota Legal, que seja para um prêmio alto, né? Não...
Mas e aí se você ganhar um prêmio alto e gastar sua sorte e não ganhar a mega?
Não, mas tudo bem, né? Agora o ruim é gastar a sorte com um prêmio de 100 reais.
100 reais, né, Eduardo Brito?
Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu.
Não quero Brito sonhador aí.
Gostei, DJ.
Conversa meu regresso para o
e ao som de Fagner, caboclo sonhador, vamos ao repórter CBN, mas não saia daí que tem muito mais hoje no programa. Daqui a pouquinho a participação do Felipe Igreja pra gente falar das polêmicas do VAR, né? Do impedimento semiautomático, hein? Eu não sei se eu gostei dessa história, não. O biquinho da chuteira agora já é suficiente para anular um gol, né? Vamos saber daqui a pouquinho do Felipe, porque o Felipe está dizendo que é até diferente do que foi implementado pela FIFA na Copa do Mundo. Claro, tem os resultados da rodada e mais aqui no nosso No Campo e nas Quadras. E ainda hoje, CBN Sabores com Daniel Giso vai trazer todo o roteiro aí para os festivais de gastronomia que estão rolando no Distrito Federal, muitos festivais de inverno, e a gente vai falar sobre as melhores opções para você. Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta.
Um forró fiado tão da bexiga de bom.
CBN Brasília. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026, o presidente Lula recebe em Brasília o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, para uma visita oficial de Estado. O encontro retribui a viagem feita pelo presidente brasileiro a Seul em fevereiro e ocorre em meio aos esforços do governo federal para diversificar parceiros comerciais e conter os impactos do tarifaço americano. A pauta foca na cooperação para a exploração de minerais críticos e terras raras, e no avanço do setor de saúde e tecnologia hospitalar. O Planalto também busca ampliar a pauta de exportações agrícolas para o mercado sul-coreano, com destaque para a abertura sanitária voltada à venda da carne bovina brasileira. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para uma sequência de tempestades nos próximos dias. Entre hoje e quarta-feira, existe condição para tempestades com queda de granizo, rajadas de vento e acúmulo expressivo de chuva em curto período de tempo em diversas regiões. Segundo a Climatempo, os acumulados podem ultrapassar 250 milímetros na região central e na Grande Porto Alegre. O governo federal lança hoje o programa Move Brasil Entregadores e Moto App. O objetivo é facilitar o financiamento de motocicletas e bicicletas para entregadores de aplicativo e mototaxistas. As taxas de juros são inferiores à metade das normalmente encontradas no mercado. A linha de crédito é operada pela Caixa Econômica Federal, tem juros subsidiados pelo governo por meio do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e garantia do Fundo Garantidor de Operações. Os pedidos de financiamento já podem ser feitos pelo portal do programa. O Teatro Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém, foram reconhecidos como Patrimônio Cultural do Mundo, de acordo com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Desde 1960, os dois teatros já eram tombados pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No horário de Brasília, 11 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde? Mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 5 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Marina Dantas tem mais informações aqui para a gente. Marina.
Bruno, o governo do Distrito Federal sancionou hoje a lei que cria o cadastro distrital de pessoas condenadas por crime de estupro e violência contra a mulher. Publicado no Diário Oficial do DF, o cadastro busca reunir e disponibilizar informações sobre os condenados por crimes de estupro e violência contra mulheres, com o objetivo de auxiliar as autoridades competentes na prevenção e combate a esses tipos de delitos, bem como na proteção das vítimas. O cadastro reunirá informações como nome completo, fotografia atualizada, CPF, RG, endereço e dados sobre a condenação, incluindo a natureza do crime e a pena aplicada. A plataforma será gerida pelas unidades penais aqui do Distrito Federal. O acesso às informações do cadastro é restrito apenas às autoridades competentes responsáveis pela investigação, processamento e punição de crimes, bem como às instituições públicas e privadas autorizadas por lei exclusivamente para fins relacionados à prevenção e combate à violência contra a mulher. A lei proíbe ainda a divulgação pública dos dados cadastrados, exceto nos casos previstos em lei ou mediante autorização judicial. Bruno.
Bem, a gente tem outra notícia aqui com a Marina, que é da prisão de um homem acusado de agredir uma mulher trans, né?
Exatamente, Bruno. Um homem de 47 anos foi preso por agredir brutalmente uma mulher trans deficiente de 31 anos no Sol Nascente. A vítima, que é surda e muda, sofreu escalpelamento e uma fratura no rosto. Ela está internada no hospital de base devido à gravidade dos ferimentos e, além do grave quadro clínico, a vítima também recebeu profilaxia diante da possibilidade de violência sexual. O caso aconteceu no sábado e, segundo a Polícia Civil, a denúncia foi feita pela locadora da casa onde a vítima morava. Ainda não há informações sobre o motivo das agressões, mas o caso segue em investigação na 15ª Delegacia de Polícia. Bruno.
Bem, chama atenção aqui com uma notícia muito triste que veiculada hoje, logo após a 27ª parada LGBTQIAPN+, que aconteceu na Esplanada dos Ministérios, reuniu muita gente ontem ali na Esplanada, né? Foi mais uma vez um evento muito bonito, muito interessante e que acontece justamente para lutar pelos direitos dessa população. E a gente vê que essa luta precisa realmente continuar, porque os casos de agressões, de violência contra o público LGBT são constantes, infelizmente. Marina, mais uma informação?
Mais uma, Bruno. O Detran abriu novas vagas para o curso de superação do medo de dirigir. As aulas serão à tarde, no mês de agosto, dos dias 3 a 11 e também no dia 24. O curso é teórico e gratuito, direcionado aos condutores homens e mulheres habilitados que deixaram de dirigir por medo. Para